Excelentíssimo senhor presidente, senador Cacildo Maldani, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Ocupo a tribuna inicialmente para informar que...
Senadora Lima Diniz, apenas um registro. Com a permissão de Vossa Excelência, que estão participando do programa A Escola na Câmara dos Deputados, alunos do Centro de Ensino Fundamental número 2 do Riacho Fundo, aqui do Distrito Federal. A mesa saúda a todos os alunos e os professores que se encontram aqui nas galerias do Senado Federal. Obrigado, Vossa Excelência, senadora Lima Diniz.
Obrigado, senador Cacildo. Sejam todos muito bem-vindos às galerias do Senado Federal. Senhor presidente, informo inicialmente que no último final de semana eu tive a honra de participar de uma agenda ao lado do senador Jorge Viana, onde estivemos nos municípios de Sena Madureira, onde concedemos entrevista à rádio local, depois fomos a Feijó, Tarauacá, Rodrigues Alves e, por último, em Cruzeiro do Sul. E esses eventos dos quais nós participamos foram eventos bem interessantes, conversando com a comunidade, dialogando sobre as condições e possibilidades futuras da população e, principalmente, a gente também acompanhando de perto a realidade vivida pela população. Particularmente, um assunto chamou atenção em especial no município de Cruzeiro do Sul, que é a situação do preço da gasolina. Inicialmente, a Petrobras distribuidora, justificava o aumento do combustível para Cruzeiro do Sul, a diferença de preço do litro praticada em Rio Branco e Cruzeiro do Sul se justificava justamente pela distância e o custo a mais do transporte desse produto até Cruzeiro do Sul. Ocorre que nós tivemos a BR-364 interditada por conta da enchente do Rio Madeira, e o transporte de combustível para abastecer o Acre se dá basicamente nos últimos 60 dias através de Cruzeiro do Sul, porque tem um porto no Rio Juruá que permite a chegada de grandes embarcações. E para nossa surpresa, mesmo o combustível sendo levado inicialmente para Cruzeiro do Sul e depois distribuído para Rio Branco, o preço do litro continua pelo menos 20% mais caro em Cruzeiro do Sul do que Rio Branco. Então, uma situação completamente anômala que levou a uma audiência pública realizada na Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, convocada pelo vereador Valdemir Neto, que contou com a participação de vereadores de todas as bancadas, de todos os partidos, e a gente pôde fazer um debate interessante com a comunidade presente, os representantes dos consumidores presentes, pedindo e exigindo uma explicação e uma tomada de posição da Petrobras. Então, esse assunto a gente deve encaminhar aqui junto às autoridades competentes, porque não se justifica Cruzeiro do Sul ser o porto de recepção do combustível que abastece o Acre e ter um preço acima do que é praticado em Rio Branco para o litro do combustível. Esse e outros assuntos. E outro aspecto importante é que a gente fez a viagem toda pela BR-364, de Rio Branco a Cruzeiro do Sul, que é exatamente o trajeto que é feito pelo combustível que chega a Cruzeiro do Sul e depois é transportado em carretas até Rio Branco. E hoje pela manhã, senhor presidente, senhores senadores, eu participei de uma importante audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática para debater a locação da banda de frequência em 700 MHz, atualmente ocupada pela TV aberta. Dessa audiência estava presente também o senador Walter Pinheiro, que é o nosso maior conhecedor de tudo que diz respeito às telecomunicações e sob a presidência do senador Zezé Perrella. O governo pretende usar essa frequência para ampliar a oferta de sinal de celular na tecnologia conhecida como 4G. E também para essa frequência de 700 MHz está prevista a acomodação de toda a estrutura de estratégia de defesa, principalmente das ações que são críticas de segurança feitas pelo Exército, pelas Forças Armadas camadas todas, que também vão estar acopladas nessa frequência de 700 MHz. Atualmente, a TV aberta, como é chamada popularmente, é transmitida por meio de modulação com tecnologia analógica. Com a migração de todo o sistema televisivo para modulação com tecnologia digital, haverá maior compressão do sinal, liberando grandes faixas de frequência do espectro. É o chamado dividendo digital. Com a digitalização, a faixa de 700 MHz, frequência que vai de 698 MHz até 802 MHz, totalizando uma banda de 104 MHz, hoje ocupada por canais de televisão analógica, será liberada até 2016, caso se cumpra o cronograma do Ministério das Comunicações, que já alterou parte desta meta para 2018. Por orientação do Ministério das Comunicações, a Anatel deverá licitar essa banda de frequência para as operadoras do serviço móvel, visando a implantação do sistema tecnológico de quarta geração 4G. O uso da faixa de 700 MHz para o 4G já acontece em outros países, entre eles os Estados Unidos, o Japão. Segundo a Anatel, essa faixa permite que o sinal do serviço tenha alcance maior e propagação melhor do que a faixa de 2,5 GHz, primeira a ser leiloada para a prestação do 4G no Brasil em junho de 2012. A outra vantagem apontada é a menor necessidade de antenas para a propagação do sinal. No entanto, esse processo está cercado de dúvidas. A principal preocupação de empresas de radiodifusão é com a possibilidade de interferência do 4G sobre a transmissão da TV digital e que as medidas previstas pela Anatel possam não ser suficientes para impedir a interferência do sinal do LTE, Long Term Evolution, que no Brasil é chamado de 4G. Por isso, consideramos que foi importante a nossa audiência pública realizada hoje e foi muito importante porque nós podemos, através dela, ouvir diretamente dos representantes do Ministério das Comunicações que estão todas as providências que estão sendo tomadas, essas precauções necessárias para garantir a convivência entre o sinal de TV digital e a internet móvel de quarta geração. Entre os instrumentos para reduzir essa interferência, há a previsão de distância mínima entre as antenas transmissoras e os aparelhos receptores, alterações em antenas, mudança de potência dos sinais emitidos e a instalação de filtros nos aparelhos. Além disso, a expectativa é a própria limpeza da faixa de 700 MHz, com a distribuição de canais de TV, diminuirá os casos de interferências com o sinal de 4G. Para licitar a faixa, os canais de 2 a 13 e de 52 a 69 serão realocados entre os números 14 e 51. Temos convicção de que o Ministério das Comunicações fará a licitação apenas depois de concluído o replanejamento dos canais e identificadas e definidas as ações para os problemas de interferência. Os testes já realizados pela Anatel irão revelar um cenário mais claro sobre os casos em que ocorrem interferências do sinal de 4G na TV digital e no sentido inverso. Estamos diante de um novo patamar de desenvolvimento tecnológico no Brasil, no qual o objetivo é ampliar e difundir a rede de informações. Para isso mesmo, nós consideramos que o uso da faixa para o 4G é um dos caminhos para permitir a universalização da internet. E para atingir esse objetivo, concordamos com o senador Walter Pinheiro. É fundamental a participação do Senado na decisão do leilão da faixa de transmissão para a internet 4G. O uso da faixa de 700 MHz para o 4G deve ser tratado como o que realmente é, uma política de Estado capaz de influenciar e alterar a vida de milhões de brasileiros. No próximo dia 15, a Comissão de Ciência e Tecnologia voltará a debater o tema com representantes da Associação Brasileira de... No próximo dia 15, a Comissão de Ciência e Tecnologia voltará a debater o tema com representantes da Associação Brasileira de Rádios de emissoras de rádio e televisão aberte, da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, e também o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal, e do Conselho de Comunicação Social do Congresso. É um assunto que merece a atenção de todos e nós temos que dedicar um tempo especial a esse assunto. E para concluir, senhor presidente, eu gostaria de reforçar a informação aqui para os colegas senadores, que já estamos em pleno debate, fazendo a mobilização das organizações da sociedade civil voltadas para o direito das mulheres. Já estivemos conversando com a ministra responsável pela política de promoção de políticas para as mulheres, no que diz respeito ao projeto que apresentamos. É um projeto muito simples e que tem tudo para nós termos a sua aprovação aqui no Senado. É que a eleição para o Senado Federal, o mandato eletivo de senador é o único mandato majoritário que a cada 8 anos permite uma exceção. Ele permite a cada 8 anos uma disputa com 2 vagas. Os demais cargos majoritários só têm 1 vaga. Então, nesse caso, exatamente por essa exceção que o Senado apresenta a cada 8 anos uma disputa com 2 vagas, eu apresentei um projeto, senador Wellington Dias, que certamente vai contar com seu apoio, no sentido de que, nessas condições, quando houver 2 vagas na disputa ao Senado, a gente possa destinar 1 vaga para as mulheres e outra vaga para os homens. E o que é que nós estamos fazendo com isso? Dessa maneira, nós estamos permitindo efetivamente uma maior participação da mulher aqui presente com mandato no Senado Federal. Isso é muito importante, senador Wellington Dias, porque a lei hoje, ela determina no mínimo 30% de candidaturas proporcionais de cada gênero. No entanto, os partidos fazem disso letra fria. As candidaturas não são priorizadas. E exatamente por isso nós temos hoje algo como 13% aqui no Senado e menos de 10% na Câmara. Com esse projeto que nós estamos apresentando, se a gente tiver a coragem de apresentar, e eu tenho certeza que os homens da Casa vão dar essa contribuição para fortalecer a participação feminina no Senado, nós vamos, a partir de 2018, ter uma participação de mulheres aqui no Senado no mínimo de 33%. Então, acho que é uma grande contribuição para elevar a participação da mulher na política, esse nosso projeto, e eu espero poder contar com a ajuda de todos os colegas senadores. E eu tenho certeza que o tema, dada a relevância e dada a situação que o Brasil representa no plano internacional, sendo o Brasil uma grande potência, e no que diz respeito à participação feminina no parlamento, ser, digamos assim, um país ainda muito tímido, eu tenho certeza que a gente pode mudar esse quadro a partir desse nosso projeto. E projeto de igual teor, nós iremos também apresentar para a Câmara, prevendo que 30%, não das vagas de candidato, mas das cadeiras do Parlamento, sejam destinadas às mulheres para que a gente tenha maior participação da mulher no Parlamento brasileiro. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.